Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta sexta-feira, 6 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis, o Chiquinho. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando suas mensagens através do nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Infelizmente, o nosso telefone aqui dos estúdios continua fora do ar. Também podem participar aqui do nosso programa, os ouvintes, nos enviando seus recados pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e no Instagram, também pelo nosso grupo, lá no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram, ou então pelo nosso canal no YouTube, de onde você pode assistir a transmissão diretamente aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes. O nosso canal é o Faixa Livre. E dando início às nossas entrevistas nessa sexta-feira, eu cumprimento o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Faixa Livre. Que é um prazer falar com você.
Prazer é todo nosso, professor Frei Beto, conversar com o senhor aqui no nosso programa. E eu tenho dialogado aqui, Frei Beto, com muita gente no Faixa Livre. Os diagnósticos a respeito da situação do país, eles são muito semelhantes. Há um entendimento aí de que o Jair Bolsonaro aproveitou-se daquela comoção provocada pelo antipetismo a partir de 2016 para se apresentar como um candidato outsider, conquistar corações e mentes para levar à frente seu projeto de poder, e tem seguido à risca o propósito, desgastando as instituições e se mostrando absolutamente incapaz de administrar um país como o Brasil, ampliando o panorama de crise estrutural. Você concorda, Frei Beto, com essa análise majoritária sobre o quadro político e social no país?
Eu concordo plenamente. Eu creio que essa gestão de Bolsonaro, que eu costumo chamar de Bolsonaro, porque Nero pôs fogo em Roma e ficou tocando lira nas arcadas do palácio, vendo a cidade pegar fogo, é uma gestão desastrosa. O Brasil só retrocedeu. O Brasil hoje é ridicularizado na conjuntura mundial. Nós temos um índice elevadíssimo de desemprego, 14 milhões de pessoas, uma inflação que já chega a dois dígitos, o real perdeu nos últimos anos 30%, nos últimos meses 30% do seu valor de compra, as ruas cada vez mais cheias de pessoas que não têm onde morar, não têm também trabalho, não têm educação, não têm, enfim, recursos mínimos de sobrevivência dignamente humana. Nós temos uma agressão violenta aos povos indígenas, com o governo dando carta branca a garimpeiros, mineradoras, contrabandistas. Basta ver o que saiu no noticiário hoje, ontem e hoje, da apreensão em São Paulo daqueles 70 quilos de ouro, monitorados por 4 policiais militares, hein? O que é mais grave, um deles tenente-coronel. Ou seja, temos aí um setor da polícia, das polícias, envolvido com crime organizado, o que é muito grave. Em alguns lugares, como no Rio, sobretudo, é difícil às vezes traçar a fronteira entre a polícia e a milícia, embora haja muitos policiais honestos, íntegros, mas essa fronteira é muito difícil em alguns setores. Muitos milicianos são ex-policiais. Aqueles que agridem ostensivamente o nosso sistema democrático, as nossas leis, como o deputado Silveira, é um ex-policial, ou seja, alguém que deveria dar um exemplo de hombridade, de respeito à lei, ao sistema judiciário brasileiro, exatamente age ao contrário. Então nós estamos num descalabro. A minha esperança é que há eleições presidenciais esse ano e vamos virar o jogo. Não há outra alternativa. Temos que tirar o Bolsonaro para sempre do Planalto. Esse homem, ele só fez estragos ao país. Nós temos aí um número absolutamente de um verdadeiro genocídio de mortos na pandemia da Covid-19.
Sim.
Já estamos aí com 660 mil pessoas mortas. A OMS, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, calcula que sejam mais.
Uhum.
Que os números sejam mais altos. Que isso tenha sido uma notificação por baixo.
Isso.
Então isso é muito, muito grave. E não há outra arma para nós agirmos, senão aquela que a democracia colocou em nossas mãos, o voto. Vamos sim votar. Parabéns aos 2 milhões de jovens que nesses últimos dias se inscreveram para as eleições desse ano, jovens de 16 a 20 anos.
Isso.
Sabe, parabéns a eles.
Bem lembrado.
16 a 18 anos,
exato,
né, corrigindo. Parabéns a eles por essa mobilização. E agora vamos nos mobilizar não só em função de mudar a presidência da República, o presidente da República, mas mudar também os governadores, né, os senadores, os deputados federais. Porque se nós não tivermos um Congresso Nacional progressista, aberto, comprometido com os anseios dos mais pobres, dos excluídos, não tem jeito esse país. Porque hoje a economia toda voltada para a elite,
uhum,
para o mercado de capitais. Esse descaramento, por exemplo, em relação ao aumento constante, frequente dos combustíveis.
É verdade.
O gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel.
É, e hoje a Petrobras anunciou aí um lucro no primeiro trimestre, né, o professor, de mais de 44 bilhões de reais, um lucro recorde para empresas de capital aberto.
Exatamente, um lucro de mais de 3.000%, né? Mais de 3.000%. Ou seja, é um absurdo esse descaramento do governo e da Petrobras, que aumentam, sabe, como se o brasileiro... isso não refletisse na qualidade de vida do brasileiro, né? Nas pessoas que, por exemplo, cozinham com gás de cozinha.
É verdade.
As pessoas, né, sabem que quando vão na feira, elas estão pagando a gasolina do caminhão que transportou aquela mercadoria da barraca de feira.
Uhum.
Então isso é muito grave. Nós precisamos voltar àqueles anos não muito remotos do Brasil em que nós íamos com 20 reais na feira livre e voltávamos com a sacola cheia, né? Por isso é preciso sim, né, trazer de volta os governos que deram certo. E se um governo que deu certo foram, né, os dois primeiros mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma. O Brasil estava muito mais pacificado na época, muito melhor, muito mais tranquilo. As condições de vida do brasileiro eram muito superiores a tudo isso que nós conhecemos hoje, né? Além de uma série de medidas sociais que foram tomadas, como luz para todos, as cotas, o sistema de saúde funcionava com muito mais eficiência, o Enem e também o financiamento dos estudantes que não tinham renda familiar suficiente para pagar universidade, a questão do Bolsa Família, os condicionamentos da criança estar na escola, as vacinas. Quer dizer, um conjunto de coisas que foram desmontadas. Havia o reconhecimento das reservas indígenas, das terras indígenas, dos quilombolas. Ou seja, havia um clima de pacificação e não de ódio, de agressão, de ameaça. Era um governo de pátria amada. Hoje nós temos um governo de pátria armada.
Né? E falando justamente a esse respeito, o Frei Beto, a gente tem essa espécie de anarquia aí que os apoiadores do ex-capitão têm defendido com a anuência do próprio Bolsonaro, né, Frei Beto? Esse tal de Daniel Silveira ignorando as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas sendo usado também ali como uma espécie de boi de piranha pelo bolsonarismo. Surpreende, senhor Frei Beto, a postura desse deputado federal diante do nosso judiciário? E mais, contando com o apoio de boa parte do Congresso, absolutamente capturado pelo Jair Bolsonaro e aqueles recursos poupudos que ele oferece para as emendas secretas, né?
Pois é, exatamente. Por quê? Porque o Centrão é a meretriz da política brasileira. O Centrão, quem paga melhor, leva, né? Exatamente como se faz com a prostituta. A prostituta se oferece para qualquer freguês, mas se alguém pagar melhor, ela aceita. E é exatamente o papel que o Centrão exerce na política brasileira. Por isso que ele está bem com todos os governos. Isso precisa acabar. Agora, o que é mais grave não é só esse apoio que o Congresso dá a bandidos, né, que a maioria do Congresso dá a bandidos, mas o mais grave é o presidente ofender o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Suprema, dando um indulto imerecido para esse deputado.
Sim.
Usando um recurso, que é um privilégio presidencial, para defender um bandido, para defender uma pessoa que ridiculariza, ofende as instituições democráticas do país, e um dos três poderes, né, um deles que tem um papel fundamental de interpretar a Constituição. Então isso é desestabilização total do regime democrático. O que o Bolsonaro quer, né, o Lula se equivocou dizendo que ele queria ser imperador do Japão, que ele quer ser ditador mesmo. Né? Um ditador com o Congresso fechado, o Supremo fechado e as Forças Armadas submissas às vontades, aos caprichos dele.
Agora, o Frei Beto, o senhor citou aí em ditar, o senhor falou ditadura, enfim. Chama atenção o fato de os Estados Unidos insistirem aí nessa retórica de tentar influenciar o nosso quadro político eleitoral. Tivemos ontem informação que foi divulgada pela agência de notícias Reuters de que o diretor da CIA, Serviço de Inteligência lá dos Estados Unidos, disse a integrantes do governo Bolsonaro que o presidente deveria deixar de questionar a integridade das eleições no país. Parece que essa turma não entende o que é que significa a palavra soberania, né, Frei Beto? Como é que você avalia essa notícia de nova interferência ou tentativa de interferência dos Estados Unidos na nossa política?
Anderson, desde o século XVIII que o governo dos Estados Unidos interfere na política interna dos países da América Latina e do Caribe. Desde o século XVIII, quando os marines foram criados. Todos os golpes militares ocorridos no século XX na América Latina, inclusive o golpe que instalou a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, né, leiam aí meu livro Batismo de Sangue, Diário de Fernando, Cartas da Prisão, quem tiver interessado, a minha livraria virtual é Frei Beto, beto2t.org.
Isso.
Tudo isso foi provocado pelo governo dos Estados Unidos. Nós estamos diante de um império. E na história da humanidade, nunca houve um império tão poderoso, tão fortalecido do ponto de vista bélico, ideológico e financeiro, como os Estados Unidos.
Uhum.
Eles são a polícia do mundo. Eles, inclusive, não só promovem as guerras todas, né? Os Estados Unidos, a economia é movida muito pelas indústrias bélicas, por isso eles têm que se enfiar em alguma guerra, como agora fazem no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, através da OTAN, fortalecimento da OTAN, e a OTAN deveria ter sido sepultada com a queda do Muro de Berlim. Ela não se justifica depois da Guerra Fria, mas não, os Estados Unidos a mantiveram e agora a fortalecem. Então tudo isso, sabe, é muito grave, é um país imperialista e um país que faz com que um policial da CIA venha ao Brasil e se sinta no direito de ditar regras ao presidente da República. Até acho que ele tem razão, que o Bolsonaro devia calar, né? Não devia mais ficar provocando esse negócio dele, querer voto no papel, que é a melhor maneira. Eu sou de uma geração que conheceu o voto no papel, não votava, mas meus pais votavam no papel. E como era fácil, né, a corrupção adulterar o resultado da eleição. Enquanto hoje as urnas eletrônicas utilizadas pelo Brasil, até hoje ninguém foi capaz de apontar um único desvio, uma única falsidade. Então é por isso, ele sabe que ele vai perder a eleição e como Trump, ele começa a criar uma série de factoides para tentar depois justificar, se tiver força, um golpe militar, alguma coisa que o perpetue no poder. Porque o Bolsonaro, ele não se conforma de ser derrotado e ser derrotado por um Lula. Né? É a dupla humilhação. Primeiro porque ele já disse em público, Deus me colocou aqui, só Deus me tira, como quem diz assim, só saio daqui morto. Ora, isso é absolutamente incompatível com a democracia.
É, não tem
e segundo, dúvida. Ser derrotado, ser afastado do governo e com risco de sofrer graves penalidades pelos crimes cometidos, quando ele já não tiver mais a proteção da faixa presidencial, por um sindicalista metalúrgico, que é o Lula. Então isso realmente deve assustá-lo muito.
Agora, Frei Beto, eu acho que está muito claro para todos nós que o objetivo principal nesse momento é a gente tirar o Jair Bolsonaro da cadeira de presidente da República.
Claro.
Agora, na sua avaliação, você acha que a esquerda realmente existente, a nossa esquerda, que o Paulo costuma citar aqui como realmente existente, é correto essa esquerda abandonar a pauta do fora Bolsonaro para defender a pré-candidatura do ex-presidente Lula? É uma leitura correta por parte das lideranças políticas, Frei Beto? Eu tenho defendido aqui a ideia de que, diante de um país que não vai às ruas para protestar de maneira maciça, o fora Bolsonaro é um dos poucos temas que ainda mobiliza as pessoas, porque além de unir toda a esquerda, a base da pirâmide social, o fora Bolsonaro acaba agregando determinados setores aí da direita, da classe média, que estão insatisfeitos com o ex-capitão. Nós não devemos insistir no fora Bolsonaro, Feriberto, até porque o principal beneficiado por esse discurso é o próprio Lula, que é antagonista do chefe do executivo, né?
Pois é, mas eu creio, Anderson, que as duas pautas são importantes. Nós temos que vincular uma à outra. Primeiro, o fora Bolsonaro é fundamental, embora a gente saiba da dificuldade de o presidente da Câmara, que tem esse privilégio de dar andamento ou não aos pedidos de impeachment, esteja travando essa pauta. Mas a pressão, como você bem disse, a pressão popular poderia mudar esse quadro. E
não,
essa
assim,
pressão
e mesmo,
não tem havido.
E mesmo que não mude, Feriberto, eu não tenho qualquer ilusão de que o presidente Arthur Lira vá levar à frente um processo de impeachment em relação ao Jair Bolsonaro. Mas eu cito isso porque esse discurso do fora Bolsonaro ele é absolutamente agregador no nosso país. Já no caso do Lula lá, há determinados setores, muito mais setores do que o fora Bolsonaro, que descartam aí a possibilidade de ter o presidente Lula de volta ao Palácio do Planalto. Eu acho que o fora Bolsonaro ele agrega muito mais do que o Lula lá.
Não, eu sei, é por isso que eu estou dizendo a você, eu não descarto nenhum nem outro. O único problema é que nós, nas últimas décadas, não cuidamos da educação política do povo, que
sim,
é um tema que eu tenho batido muito.
Bem observado.
E com isso, hoje, fazer uma mobilização é muito difícil. A esquerda não tem mais aquele poder de mobilização que tinha, porque nós abandonamos as bases populares.
Isso aí.
Deixamos que a periferia, deixamos que as comunidades favelizadas fossem ocupadas progressivamente pelo fundamentalismo religioso, pelas milícias e pelo narcotráfico.
É isso.
Então nós perdemos essa capacidade de mobilização porque nos afastamos da base. E isso sim, nós temos que fazer uma séria autocrítica, porque sem base popular ninguém vai a lugar nenhum, a não ser através da ditadura. E esse não é o recurso, claro. Então nós temos que voltar a esse trabalho de base. Você veja as manifestações pífias, agora do 1º de maio,
exato,
em pleno ano eleitoral e, como você bem disse, em pleno momento da importância dessa pauta do fora Bolsonaro.
Uhum.
E, no entanto, são manifestações pífias. Parece que os setores progressistas se sentem, estão intimidados, né, pelo governo Bolsonaro.
E
nós precisamos perder esse medo, perder essa sensação de intimidados e voltar a mobilizar a população.
Essa sua análise de que as esquerdas abandonaram as bases populares, a gente vem fazendo aqui no Faixa Livre já há muito tempo. A gente vem batendo nessa tecla de que é fundamental a esquerda dialogar novamente com os movimentos populares. Infelizmente, isso foi deixado de lado já há muito tempo no nosso país. Eu acho que essa é uma das falhas aí dos governos do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, o PT, de alguma forma, acabou negligenciando essa educação política que o senhor muito bem colocou aqui como necessária.
Exatamente.
No nosso país. Agora, o Frei Beto, a aliança eleitoral do Lula com o Geraldo Alckmin já foi digerida pela esquerda e pela centro-esquerda? Já deu para engolir o picolé de chuchu?
Não, olha, é difícil quando a gente conhece o passado do ex-governador Geraldo Alckmin, né, que governou São Paulo por 16 anos e sempre contra os movimentos populares, movimentos sociais, e muito omisso ou conivente com a polícia nos massacres que ela promoveu, a polícia militar do governo dele. Agora, o fato é que nós também não podemos querer que o Brasil hoje tenha uma chapa puro sangue com pleno apoio da maioria dos eleitores. Isso é muito difícil. Então eu faço, né, eu dou um voto de confiança, sim, a essa chapa, esperando que, não é o ideal, mas é o possível, esperando que uma vez eleitos, Lula e Alckmin consigam retomar uma agenda de projetos sociais para o Brasil, de soberania, de novos investimentos, enfim, de melhoria das condições de vida desse país. Não estou nem falando em socialismo, eu quero apenas que as pessoas voltem a comer, a ter uma vida minimamente digna, uma moradia, educação, saúde. Os três direitos fundamentais que são garantidos hoje por um único país na América Latina estruturalmente, que é Cuba, né? Alimentação, saúde e educação. Esses três direitos, sem isso, falar em direitos humanos é hipocrisia.
Agora, Frei Beto, a gente teve aí na última semana a adesão oficial da Rede e do PSOL à chapa do ex-presidente Lula. O caminho é esse para derrotar o Jair Bolsonaro, Frei Beto? Uma adesão programática já no primeiro turno? Não te preocupa, de alguma forma, os compromissos que o Partido dos Trabalhadores vem assumindo com o capital hegemônico para vencer essas eleições?
Concordo plenamente. Nós devemos votar num programa de governo e não prioritariamente num candidato. Sabe, e esse programa não está nítido, não está bem desenhado, não está delineado. Precisamos pressionar nesse sentido. Queremos saber qual é o programa, né, que será abraçado pelo presidente Lula se uma vez ele for eleito. Então isso realmente é muito importante e eu espero que seja um programa progressista, um programa, sobretudo, que promova uma verdadeira revolução na área social. E ao mesmo tempo atinja a elite brasileira, que tem privilégios exorbitantes, como não pagar imposto sobre herança, isenções tributárias astronômicas, principalmente o agronegócio, o setor bancário no Brasil é uma vergonha, porque nós temos 4 ou 5 bancos privados, quando países capitalistas aí, como na Europa, Estados Unidos, têm centenas de bancos privados, enfim. Eu estou falando desses bancos que têm agências na rua,
isso,
né? E não desses bancos que só têm escritório que você só atinge tomando elevador. Então eu estou dizendo isso pelo seguinte: realmente é preciso pressionar para que seja uma pauta social, reforma agrária com reformas estruturais, Anderson. Isso é que é importante. A reforma política, a reforma tributária, a reforma agrária. Não precisa ser aquela reforma agrária revolucionária. Mas não é possível que num país de dimensões continentais, num país que tem a Amazônia, que tem tantos biomas importantíssimos como o Cerrado, Pantanal, a gente continue vendo o desmatamento, a agressão à natureza, aos povos indígenas, né, a agressão a todo esse complexo de florestas que o país possui, que são riquíssimos, em função da ambição do lucro, do capital, do ouro, do minério, sabe? Isso é inconcebível. Mesmo setores capitalistas internacionais ficam escandalizados com o descaso do atual governo brasileiro com a questão ambiental. E essa questão ambiental se reflete, como o Papa Francisco sempre enfatiza, nas condições de vida da população.
Uhum. Uma coisa que me preocupa, ô Frei Beto, eu queria saber a sua opinião a respeito. Essa aliança do PT, essa ampla aliança que o PT tem construído, não acaba reduzindo os espaços de debate dentro da própria esquerda?
Olha, eu acho que, na verdade, o debate dentro da própria esquerda há muito tempo foi arrefecido, né? Infelizmente. Agora, no processo eleitoral, que ele volta à tona. Não estava havendo esse debate. Até porque, antes, eu vou dizer sinceramente, eu não costumo chamar esses partidos da oposição de esquerda, sabe? Uhum. Esquerda, para mim, são aqueles que têm, como eu continuo tendo, um horizonte em vista de um projeto socialista.
Sim.
Não quero repetir as experiências de nenhum país socialista, mas eu acho que fora da partilha dos bens do trabalho humano e da natureza, a humanidade não tem futuro. E isso desapareceu da pauta desses partidos. Por isso que eu prefiro falar que são progressistas, mas não são necessariamente de esquerda.
Uhum.
Né? Eles não têm esse horizonte de construir uma sociedade onde os direitos humanos estejam acima dos privilégios do capital financeiro. Hoje o capital financeiro é que dita as regras do planeta, dita a ética, entre aspas, né? Porque não tem ética quando o capital financeiro é hegemônico. E isso precisa acabar. A humanidade não terá futuro enquanto milhões de pessoas considerarem a desigualdade social algo tão natural quanto ficar escuro de noite e ficar claro de dia.
Sim, sem dúvida. Muito bem colocado, Frei Beto. Agora, Frei Beto, eu queria encerrar aqui o nosso papo, porque infelizmente eu estou com meu tempo esgotado aqui, mas eu tenho uma importante questão para trazer para o senhor, porque eu li uma entrevista ontem de um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, o Paulo Marcelo Schallenberger, que recebeu a alcunha aí de pastor do PT. Enfim, ele defende a candidatura do ex-presidente Lula e diz que se nós tirarmos o mundo evangélico da bolha bolsonarista, o petista seria eleito já em primeiro turno. Só que ele argumentou que a esquerda precisa parar de ficar expondo o que pensa, se referindo às pautas identitárias e de costumes, como o casamento gay, a defesa do aborto e a legalização das drogas. A esquerda, ou a centro-esquerda, precisa de fato, Frei Beto, deixar essas questões de lado para o Lula ter sucesso eleitoral?
De modo algum. Isso seria enganar o eleitor, enganar a população. Essas pautas são muito importantes, elas devem ser fortemente defendidas, propagadas. Não podemos, sabe, bancar o hipócrita, ou como diz Jesus, né, bancar o lobo em pele de cordeiro. De maneira nenhuma, isso seria uma falsidade, sabe, nós não sermos coerentes com as pautas que defendemos, com as causas que defendemos. É muito importante. Mas eu queria agradecer a você, Anderson, agradecer a Faixa Livre, agradecer a Celeste por essa oportunidade, dizer aos ouvintes, olha, eu tenho aí vários livros já publicados, quem tiver interessado, a preço mais barato, acessível, pode procurar minha livraria virtual na internet, que é Frei Beto, com dois T's, o Beto, né? freibeto.org. E aí a gente pode continuar em contato, inclusive os artigos que eu publico semanalmente, os leitores, aqueles ouvintes que estiverem interessados, através da livraria virtual poderão ter acesso.
Inclusive, a gente já fez a divulgação aqui da sua página, do seu site, lá no, nas nossas redes sociais, tá bom, Frei Beto?
Muito obrigado, querido.
Eu que agradeço a sua oportunidade de conversar com o senhor aqui no programa. Lhe desejo aí um bom final de semana e deixo aqui meu abraço.
Para todos nós, fiquem com Deus e muita paz.
Amém. Um abraço forte. Conversamos aqui com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso debate aqui de sexta-feira, onde nós vamos colocar em discussão uma situação trágica que a gente viveu aqui no nosso país um ano atrás, que é justamente essa chacina lá na favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta para debater esse tema.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.